Começa agora, Alô na Pista. Notícias do mundo do automóvel.
Mais uma quinta-feira e mais uma edição do Alô na Pista. Oferecimento de Paraná Peças Automotivas. Se você ainda não seguiu, segue aí Paraná Pecas JF e Sofisticar Acessórios, a iluminação que o seu carro precisa. Siga aí nas redes Sofisticar BR. Isso dá bom dia pro Steve. Bom dia, Steve.
Bom dia, bom dia, bom dia, Barney. Quintou, né, Barney? Vai ser uma maravilha responder esse povo aí. Vamos que vamos, né?
Vamos para a primeira pergunta do programa de hoje, Steve. E quem quiser mandar pergunta já sabe, né? Pode mandar aí no nosso WhatsApp, tá bom? Ó, o meu carro começou a fazer um barulho quando eu viro o volante. Isso pode ser problema de homocinética ou é outra coisa?
Então, meu amigo, se tá dando barulho quando você faz aquela manobra para você estacionar o carro, ou quando você tá aí fazendo uma curva, uma leve curva, e começa a dar aquele barulho, tac, 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 tac. Rapaz, pode ter certeza que aí é homocinética. Isso aí é uma coisa muito comum de acontecer nos carros aí, devido ao tempo que a peça tá lá. Então, fica preocupado, que é uma peça que não é tão cara, dependendo do carro. Fácil de trocar, mão de obra também não é tão cara. E 99% de certeza que vai ser o problema do seu carro aí é homocinética. Então, fica tranquilo que é fácil de resolver.
Steve, você tem alguma dica para evitar que o retrovisor embace? Esse tempo de chuva, tô passando aperto.
Rapaz, tem umas dicas caseiras aí. O Dudu, eu acho que num outro programa aí, até mesmo você falou, Barney. O Dudu falou sobre passar detergente no vidro por dentro, né? Depois deixa secar e vem limpando com pano seco. Falou que ajuda demais. E também no mercado aí já tem uns produtos que é anti-embaçante. É tipo um spray, um álcool ali. Você espirra no vidro, depois vem limpando e dá uma camada ali pra evitar que embace, né? Então já tá tendo recurso no mercado pra isso. Dá uma pesquisada aí nas autopeças, no Google, no Mercado Livre, que você vai achar um negócio para solucionar esse problema e nunca mais você vai ficar com a vista embaçada no retrovisor. Facinho de fazer.
O carro pode ter problema se eu deixar muitos acessórios conectados nele. Trabalho como aplicativo, carrego 2 celulares todos os dias no carro.
Então, meu amigo, eu acho que você não vai ter problema com isso não. Porque o que acontece? Se você tiver com o carro ligado, o que vai manter a carga ali do seu carro é o alternador. O máximo que você pode acontecer, se o seu alternador tiver com defeito ou carregando pouco, ele não vai dar conta de carregar a bateria do seu carro. Mas se tiver tudo ok e o alternador estiver funcionando 100%, a bateria do seu carro também estiver boa, não tem problema nenhum, cara. Mantém direitinho, ela consegue suprir aí esses acessórios que você tem no carro, igual você falou, carregador. Às vezes tem gente que coloca outros acessórios aí que consomem a energia do carro. Eu acho de boa demais. O problema é quando tem alguma peça ruim no seu carro, como alternador. O alternador aí é o que vai fazer carregar a sua bateria. Se ele tiver ruim, aí você vai ter um problema usando esses acessórios aí. Mas tirando isso, pode usar tranquilamente, sem problema algum.
O meu Fiesta, esse aqui tem um Fiesta, tá? Ele faz um estalo quando eu passo em lombadas. Comprei ele 0 km em 2023 e ainda não fiz manutenção na suspensão. O que será que pode ser?
Com certeza é algo, né? Se tá dando barulho, não tá normal. E você falou aí que você comprou o carro em 2023. Gente, vamos começar a praticar aí a manutenção preventiva. A manutenção que você leva no mecânico de confiança pro cara conferir seu carro. Às vezes você pode evitar problemas maiores porque você foi fazer essa revisão preventiva. Tem que olhar, cara, esses carros gastam bieletas, buchas estabilizadoras, e com o tempo essas buchas aí vão ressecando, e a nossa estrada de fora aí não tá grandes coisas, né? Então, mais propício para dar defeito em peça de suspensão. Confere com seu mecânico de confiança, leva lá, ele vai levantar, e às vezes vai ser uma coisa boba, uma bieleta aí, porque bieleta estoura toda hora. Então, não fica preocupado não, procura levar aí, porque depois do carnaval, muita gente vai levar os carros no mecânico, porque fez viagem e tudo mais, e o carro desgasta na estrada, mas com certeza é alguma coisa. Barulho nunca é bom, então é bom sempre deixar 100%, para quando você precisar do carro, seu carro vai estar ali para te servir e não vai dar defeito, né?
Tô pensando em trocar as lâmpadas do farol por LED, isso melhora mesmo?
Então, cara, melhora demais. O LED aí, cara, a tecnologia chegou para as lâmpadas. Já tem muito carro que sai original de fábrica com LED, mas a gente tem que ficar preocupado com a seguinte coisa: LED em carro que não sai original com LED é multa. Se a polícia, PRF, te parar, eles podem te multar. É, eu acho que pode apreender até o carro se você não conseguir sanar o problema na hora de trocar as lâmpadas. Então fique atento a isso, porque é muito bom, melhora muito o farol do carro, mas pode causar uma dor de cabeça aí com a polícia. Então tem que ver se vale a pena, entendeu? Eu uso LED no meu carro, só que só no farol de milha, mas mesmo assim correndo o risco, né?
Meu Golf é automático e às vezes dá um tranco leve ao reduzir a marcha. O que que pode ser?
É o que eu sempre falo para todo mundo. Todo mundo que tem carro automático já ouviu falar aquela frase: ah, câmbio automático não se troca óleo, não precisa trocar óleo de câmbio automático. Aí acontece aí o que tá acontecendo com o seu carro. 90% das vezes, cara, os antigos donos não fazem a manutenção de trocar óleo, filtro do câmbio automático. E o câmbio vai desgastando com o tempo, eles têm vedação ali, que se perder pressão de óleo, para de passar a marcha, ou dá tranco, ou algo assim parecido. Cara, primeiro eu levaria no especialista para ver o nível que tá aí o câmbio do seu carro. Às vezes é uma troca de óleo vai resolver, mas às vezes vai ter que abrir o câmbio aí para fazer uma manutenção mais específica, e aí é a hora que o cara deita sem sono, né? Porque câmbio automático é caro de mexer, cara. Então vale a pena você levar no cara, às vezes vai ser só uma troca de óleo e vai resolver seu problema. Então não deixa pra não fica empurrando com a barriga, que pode piorar a situação. E aí às vezes você dá até PT no seu câmbio, e aí você vai gastar 10, 12 mil aí num câmbio.
Por que a mão de obra para trocar uma correia banhada a óleo é tão cara? Não tem condições. Vou vender o meu Ford novo antes de trocar.
É o que eu sempre falo aí, né? A tecnologia vai chegando, os carros vão ficando mais avançados e vai ficar mais difícil do mecânico mexer no carro. O que que acontece? Esses carros precisam ter ferramenta específica, esses carros precisam desmanchar a frente do motor ali todinha para ter acesso à correia, precisa tirar o cárter para ter acesso à correia. Então é muita coisa que o mecânico tem que desmontar para poder acessar a correia. Antigamente era fácil, porque era por fora. Então você desmontava muito menos coisas ali e tinha muito menos trabalho para trocar uma correia. Então por isso que a manutenção ficou tão cara. Eu falo para todo mundo: carro com correia banhada a óleo encareceu demais a manutenção, tanto em peças, tanto com mão de obra. Então fica de olho, galera, para quem tem esses carros aí, porque a hora que você precisar fazer uma manutenção de correia, vai chorar. Então já vai se programando aí, se tiver que trocar correia, pra você não assustar na hora de trocar, hein?
Pois tive aqueles compressores portáteis para calibrar pneu. Serve para alguma coisa? Eu tô pensando em comprar um.
Então, eu já tive um calibrador desse portátil, que você liga ali no isqueiro do carro. Cara, é muito bom. Só que ele tem uma quantidade que ele consegue encher. Eu acho que ele não enche mais de 28 libras, alguma coisa do tipo assim. Ele não consegue encher o pneu inteiro, porque ele não tem força ali para soltar aquilo tudo de ar. Mas vale a pena, ajuda você sair aí de um sanhaço, às vezes seu carro esvaziou o pneu no lugar que não tem posto, vai te ajudar. Mas isso aí é só para quebrar o galho mesmo, entendeu? Ou você tiver filho, vai encher boia, vai encher pneu de bicicleta, aí ele é bom. Mas pro carro é só para quebrar o galho, às vezes você ir num posto, às vezes o carro furou dentro da garagem, você precisa encher para sair da garagem. Então é só lembrar disso aí. Ele não é um calibrador de ar normal de posto, tá?
É correto diluir o aditivo em água ou pode usar ele puro?
Tem que diluir, cara. É aquele negócio, tudo em excesso faz mal. Aditivo também em excesso faz mal, porque é uma substância ali, é um produto que é feito para usar diluído. Então você coloca ele puro no carro, o carro pega 10 litros, você vai colocar 10 litros de aditivo concentrado ali. Ele vai começar a ter uma... Eu esqueci o nome, mas tem uma reação que ele causa no carro quando ele está em excesso. ele pode danificar, pode abrir buraco em radiador, porque ele faz a limpeza também. Pode abrir buraco em mangueira. Então ele tem a proporção, ele é 40% aditivo, 60% água. Então você tem que fazer a diluição com água desmineralizada. Olha que palavra difícil, Bar, desmineralizada. E também, se você tem preguiça de diluir, você não quer ter esse trabalho, já vende pronto um aditivo que chama aditivo pronto para uso, que é o aditivo que já vem diluído, você só compra a quantidade que seu carro gasta, coloca lá e tá resolvido. Você não vai ter o trabalho aí de diluir o aditivo na água, beleza? Mas tem que diluir sim, puro não.
Eu acho que essa pergunta aqui vocês não vão aceitar não, hein? E nem acreditar. Eu viajei no último carnaval com o meu Vectra 2.2. Ele fez 13.9 na estrada, na gasolina. Você acha que tá bom, Steve?
Acredite mais, é. Eu falo pra todo mundo, esses carros que tem motorzão aí, Vectra. Eu vou falar o meu exemplo, é. Eu também viajei nesse carnaval aí na minha maré, 2.4, 20 válvulas. O carro deu 10.5 com mala, com criança dentro do carro, com sogra, com todo mundo dentro do carro. Eu falo, carro que tem motor grande, quando vai pegar a estrada, quase não usa as outras marchas, fica sempre de quinta ali, porque é um motor muito forte, quase não precisa reduzir. Então o carro fica bem econômico, não faz força para andar. Já ao contrário do 1.0, 1.0 também fica econômico, mas faz muita força, reduz muita marcha. Então na estrada, os carros com motores grandes, igual esse aí que eu citei, Vectra, BMW antigo igual a minha, os carros ficam econômicos porque não faz força para andar. Então eu acredito que o seu Vectra deu 13.9. Como a minha BM também para São Paulo já deu 12.5, a Maré deu 10.5. Então é isso mesmo. Tá ótimo. Bom não, tá ótimo.
Vamos fechar mais uma edição do Alô na Pista. Semana que vem tem mais, no oferecimento de Paraná Peças Automotivas e também no oferecimento de Sofisticar. Valeu, Steve!
Você ouviu? Alô na Pista! Alô na Pista! Notícias do mundo do automóvel!